Prosseguindo com a Mishnah 8. A Mishnah, na verdade, essa e a próxima, as Mishnahs estão trazendo sete Puranuyot, que nós vimos que Puranut não é só assim uma desgraça, uma coisa ruim, não é esse o sentido, e sim Puranut é de peraon, de pagamento. Paralelos a sete tipos de pecados. O que significa tipos de pecados? Quer dizer, cada um é diferente do outro. No final das contas, se você olhar a Mishnah, lendo ela, nós vamos encontrar que tem mais do que sete pecados. Justamente por isso que a Mishnah, que nossos sábios aqui comentam, que nós estamos falando de sete estilos diferentes de pecados. Nós estamos falando de sete estilos. Então pode ter em um estilo, pode ter vários pecados. Como se então subdivide esses pecados? Em primeiro lugar, a Mishnah traz para nós que tem sete pagamentos, sete desgraças. Quais são elas? Então, a primeira é Rav Shel Batzoret, uma fome de falta de chuvas, de não ter chuva suficiente. Daqui a pouco a gente vai ver. Segundo é Rav Shel Mehumav Shel Batzoret, é uma fome causada por invasão do inimigo e também um pouco de falta de chuva. Depois tem o terceiro, Rav Shel Kelaya, que é uma fome mais forte, porque o céu não está dando chuvas e a terra ainda está úmida, estragando o que cresce. Depois tem Dever, peste. Depois tem Herev, espada. Sexto tem Hayara, animais ferozes. E sétimo, Galut. Sétimo, Galut está se falando sobre exílio. A princípio, aqui se divide da seguinte forma. A fome básica surge porque Mitzatan Meastrin, Mitzatan Enam Meastrin, parte está tirando Maaser e parte não está tirando. Daqui a pouco vamos falar sobre esse justo. Uma fome mais forte por inimigos é quando Gamrush Elolasser, quando decidiram que não vão tirar dízimos. Rav Shel Kilayah, uma fome mais forte ainda, é quando não se tira Halá. Dever, peste, é quando as execuções da Torá não estão sendo entregues ao tribunal. E as frutas da Shemitah, que estão sendo comercializadas contra o que a Torá diz. Herev, a espada, é por causa de vereditos que o tribunal sabe como dizer e eles ficam segurando e não falam. Ou ainda pervertem o julgamento em favor de alguém, ou ainda dão um veredito errado. Os animais ferozes surgem por causa de Shavuat Shav e Hilul Hashem, por conta de juramentos falsos e por profanação do nome de Deus. E Galut, o exílio surge por causa de três pecados capitais, está na próxima Mishnah, Vodazará, idolatria, relações ilícitas e assassinatos. O Rashi divide um pouquinho diferente aqui, tá? O Rashi divide os sete tipos de pecados, é deixar de tirar todos os tipos de partes que vão para Koanim, Leviim, Trumot, Masrot e também Halá. Segundo, as execuções do tribunal. Terceiro, as frutas do ano sabático e a Shemitah. Quarto, tudo que está ligado com julgamento. quinto, juramento em falso. Sexto, hilul Hashem, profanação do nome de Deus. E sétimo, os três pecados capitais. De qualquer forma, vamos começar a ver mais diretamente cada item. Então, o primeiro item que a Mishnah fala é sobre Rav Shel Batzoret, uma fome que é causada por falta de chuvas, porque ela vem. Disse a Mishnah, Miktsatan Measrin, Miktsatan Einan Measrin. Vem por conta de parte que tira Maaser e parte que não tira Maaser. É isso que causa problemas. O que significa isso? Parte das pessoas tiram Trumá e Maaser e parte não tiram. Ou ainda, parte do tempo as pessoas tiram e parte do tempo as pessoas não tiram. O que vem a ser Trumot e Maasrot? Quando uma pessoa colhe a sua produção, a sua safra, ele tem uma mitzvah de dar para o Kohen uma parte dessa produção. Quanto que tem que tirar? A Torá não diz quanto. A Torá diz que você tira uma parte. Nossos sábios deram uma medida. E nossos sábios disseram que uma pessoa que quer dar com generosidade vai dar 1/40, uma pessoa que menos vai dar 1/50, uma pessoa que não quer ser tão generosa vai dar 1/60. Essas são as medidas. Depois que a pessoa tirou essa medida, e hoje em dia, uma vez que os Kohanim não estão puros para comerem, porque todos estamos impuros de falecidos, então o Kohen não pode comer quando ele está em um status de impureza, então se tira bem pouquinho, porque no final das contas a Torá não deu uma medida, a Torá falou quanto for, então tem que tirar e ninguém pode comer isso, precisa se descartar isso. Depois disso tem Maaser Rishon. O que é Maaser Rishon? Maaser Rishon é 10% do que sobrou depois que eu tirei para o Kohen, que isso é dado para os Leviim. Isso deve ser dado durante os 6 anos do ciclo sabático. No 7º ano sabático, não precisa tirar nem Trumá nem Maaser. Hoje em dia, nós tiramos esses 10%. Só que não tem nenhum Levi que pode comprovar, eu sou Levi mesmo. Mostra, comprova. Você disse que é Levi, mas tem que comprovar se você quer que eu te dê. Como Maaser não é proibido em Israel comer, então a gente separa e em seguida come. Além desse Maaser Rishon, existe um segundo Maaser, que é chamado Maaser Sheni, segundo Maaser. E esse segundo Maaser depende do ano do ciclo sabático que nós nos encontramos. No primeiro, segundo, quarto e quinto anos, se separa esse Maaser Sheni, 10% do que sobrou, e se leva isso para Yerushalayim comer. Se a pessoa não consegue comer tudo, distribui para pessoas comerem Yerushalayim. Se nem dá para levar tudo, muita coisa, troca por dinheiro, leva esse dinheiro, compra comida em Yerushalayim e distribui para as pessoas comerem em Yerushalayim essa comida. No terceiro e sexto anos do ciclo sabático, esse Maaser é chamado Maaser Ani, 10% que vai para os pobres. Então, Mishnah diz que se parte das pessoas separam e parte não, ou em parte do tempo separam e parte não, tem uma fome chamada Rav Shel Batzoret. Esta fome é uma fome que tem chuvas, mas não na quantidade necessária. Chove um pouquinho aqui, chove um pouquinho ali, não chove o suficiente. O que acontece se não chove o suficiente? A produção cai. A procura nunca cai. Então, se a produção cai, a oferta cai, os preços sobem. E aí, o que diz a Mishnah, a conclusão, Miktsatan Levim, Miktsatan Sedeim. Parte das pessoas estão com fome, parte das pessoas estão saciadas, porque o preço subiu, só vai ter para comer. Quem tem dinheiro e quem não, não vai conseguir comprar comida. Isto vem Midah keneged Midah, recíproco, a o que aconteceu. Assim como as pessoas estão deixando de trazer o sustento dos Kohanim e Leviim, Deus faz com que deixe de ter também sustento para as outras pessoas. Os Kohanim carregam a bandeira do serviço divino no Beit HaMikdash. Eles não têm, nem Kohanim nem Leviim têm terrenos. Eles não receberam terrenos para trabalhar na terra. Não tem campos. Da onde eles vão se sustentar? Eles estão trabalhando para todo o povo. Então o povo precisa sustentar eles. Simples, uma troca de favores. Os Leviim também ensinavam o povo Torá. Eram os mestres do povo. Então eles trabalhavam no Beit HaMikdash e nos momentos que não estavam trabalhando no Beit HaMikdash, eles estavam passeando em todos os territórios de Israel para trazer conhecimento e sabedoria para as pessoas. Eles são separados. Eles não têm um terreno para trabalhar, mas eles estão trabalhando de outra forma. Se as pessoas estão deixando de tirar o quanto precisa tirar de Trumah e Maaser, ou seja, parte das pessoas tiram parte não, ou parte do tempo tiram parte não, estão tirando o sustento dessas pessoas. Então, já que estão tirando o sustento dessas pessoas, Deus fala, bom, se estão desprezando o salário dos Kohanim e Leviim, então, da mesma forma, vai faltar comida para as outras pessoas. E dessa forma, é uma forma de um alerta, na verdade. E como nós vimos, é um pirona, é um pagamento. Não estão pagando lá, vão ter que pagar aqui. E é uma forma, obviamente, de despertar as pessoas para fazerem tshuva.